Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Diplomata. Obrigado, Jaison, por mais esse convite. Bianca, é muito bom estar aqui mais uma vez, trazendo todas as informações relevantes das atividades que a Fundação Cultural realiza aqui no município de Brusque.
Bom, fazendo um apanhado inicialmente desses três primeiros meses, né, desse início de ano, o trimestre já fechando e sempre já se tem aí uma avaliação das atividades que nortearam, né, o início de ano. E, claro, o planejamento que já fica aí para as próximas semanas, Igor. Em relação ao início de 2024, os três primeiros meses já foram intensos, mas também de planejamento voltado aí para o ano, né?
Isso, então agora nesses primeiros três meses, foram lançados aí diversos editais, na verdade, então é um início mais de planejamento e preparação para o restante do ano, né? Esses editais a gente já lançou lá alguns em janeiro, fevereiro, e agora eles começam a se encerrar e as atividades começam a acontecer a partir das contratações e das premiações desses editais. Além, é claro, da retomada das aulas da Escola de Artes, da Fundação Cultural, que iniciou ali já no início de fevereiro, e outras atividades que a gente vem realizando aí já desde o início do ano.
Em relação à formação dessas escolas, é importante pontuar, a gente já tratou sobre esse assunto. A Fundação está com o objetivo realmente de fazer com que essa escola seja formadora, né? E houve todo um processo, enfim, de estar organizando isso. Tem surtido efeito positivamente esse trabalho, Igor?
Então, já no final do ano passado, e já depois, claro, de diversas tratativas, e até de anos que a gente discutia isso lá na Fundação Cultural, no final do ano passado foi elaborada e publicada uma instrução normativa que regulamenta as atividades da Escola de Artes, justamente com o objetivo de organizar as atividades e de dar mais seriedade ao processo de ensino, né? Inclusive dividindo o que são cursos, o que são oficinas. Os cursos agora eles são divididos em módulos, as oficinas são períodos mais curtos, de até um ano. E claro que esse início é um início de... é um teste, como assim dizendo, mas com certeza vai surtir um bom efeito. E o objetivo principal é qualificar o aprendizado, né? É formar realmente as pessoas, não profissionalmente como artistas, mas formar como cidadão, cada vez mais, né? Dar uma base das artes desde o começo, desde teoria até o aprendizado prático mesmo, né?
Uhum. Muito bem. Igor, aproveitando sua presença aqui na manhã também para falar sobre os projetos estão aí na mira, né, no dia a dia de trabalho da Fundação Cultural. Um deles chama a atenção que foi encaminhado recentemente à Câmara Municipal, que é projeto de lei que regulamenta o artesanato municipal.
Exatamente. Então essa também é mais uma ação que também não sai assim do nada, né? É uma coisa que já vem sendo discutida lá na Fundação Cultural há anos. Inclusive, desde a primeira vez que eu fui diretor na Fundação, lá em 2018, isso já vem sendo discutido, essa falta de regulamentação do artesanato no município. Não existe uma regulamentação, né? Uhum. Que regulamenta a profissão do artesão mesmo. E não só regulamenta a profissão do artesão, mas como cria um cadastro municipal de artesãos. E o objetivo também nesse projeto de lei é qualificar o artesanato brusquense. Além, é claro, de dar a cara de Brusque para o artesanato, né? Através de formações, e a gente vai buscar isso até com órgãos fora, para tentar trazer essas formações aqui para os artesãos do município. E, além, é claro, de a gente conseguir organizar as feiras e organizar a seleção de artesãos para as feiras que já acontecem no município. Uhum. Ah, mas qual feira que já acontece? Já acontecem várias feiras, né, que acabam acontecendo dentro dos eventos municipais, como a própria FENARECO, como o Festival da Cuca, como outros eventos que o município faz, ou promove ou apoia, né, o Natal, a Páscoa. Uhum. Então, esse projeto de lei, ele visa várias coisas, né? Não regulamentar, mas uhum. Essa regulamentação é uma base para a gente poder trabalhar com artesanato no município e, inclusive, instituir mais feiras oficiais do município.
Uhum. Inclusive, a Fundação apresenta um dado dentro desse projeto em relação à produção do artesanato, que equivale cerca de 4% do PIB catarinense, e qual o artesanato faz parte, já desde 2022, de um produto que já é exportado também. Exatamente. Então, assim, é um amplo olhar para esse segmento.
com certeza a gente não pode ficar para trás de jeito nenhum. É, conforme foi publicado nessa matéria sobre o artesanato brusquense, esse é um dado do Itaú Cultural, tá, gente? É uma das maiores instituições culturais do país, uma das mais respeitadas. Esse é um dado de 2022. É, esse dado ele trata sobre a economia criativa no Brasil e em todos os estados. E em Santa Catarina, a economia criativa gera 4% do PIB. O que, que é 4%? Gente, 4% é mais do que o segmento automotivo. E dentro da economia criativa está inclusa as atividades culturais. É, e uma delas é o artesanato. E por incrível que pareça, o produto catarinense é mais exportado dentro desse 4% da economia criativa no ano de 2022 foi o artesanato em Santa Catarina, seguido pela moda, se eu não me engano, e pelo design. Uhum. Então daí dá para ter uma noção da abrangência e da possibilidade de geração de renda através do artesanato.
Uhum. E sem contar que Brusque e região, né, mas tratando aqui o trabalho no polo em Brusque, tem um grande potencial para isso pela tradição, enfim, por muitos aspectos culturais já do perfil aqui da nossa região, né? Envolvendo o artesanato.
Com certeza, isso faz parte do que eu falei antes aqui, que essa identificação do artesanato local e regional com a cultura que já é, né, praticada aqui na região, mas atividades também que são às vezes retomadas ou qualquer tipo de expressão que seja típica aqui do município de Brusque e da região. E o artesanato, ele sendo uma atividade artística também, ele acaba expressando a cultura de um povo, né? Esse é o objetivo, a gente conseguir juntar essas duas coisas cada vez mais.
Uhum. Estamos com o Igor Balbinotti, que é diretor-geral da Fundação Municipal de Cultura, aqui no Jornal da Diplomata nesta manhã, para falar sobre as atividades e muitas programações, né, Igor?
Muitas.
Para as próximas semanas, já para esse final de semana, o próximo final de semana também, num modo geral, vem muito evento pela frente, positivamente, né, movimentando o setor cultural.
Com certeza, não só eventos, mas agora durante essa semana foi publicado o resultado preliminar, eu creio que hoje vai ser divulgado o resultado final do Prêmio Municipal de Cultura Wilson dos Santos. São mais aí quase 300 mil reais investidos na produção cultural de um município, que esse recurso acaba virando projetos que acabam sendo apresentados de forma gratuita para a população. Além, é claro, desse recurso acaba circulando em toda a economia do município. Uhum. E falando de eventos, agora já no próximo final de semana acontece um evento muito bacana aqui no município de Brusque. É o primeiro fim de semana de música de câmara. Esse evento já está sendo divulgado aí nas redes. Esse evento é um evento aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura e com o patrocínio dos supermercados Arker e da Vetor Automotivos. E é uma realização da Fundação Cultural e do Ministério da Cultura. Então esse evento vai acontecer entre os dias 19 e 21 de abril, não esse final de semana, agora no outro, na Igreja Luterana do Centro de Brusque. A entrada é gratuita, toda a comunidade está convidada. É um evento de final de semana de música de câmara, ou seja, serão três concertos. Um concerto na sexta às 7 horas, um no sábado às 7 horas e no domingo às 5 horas da tarde. São três concertos, tanto com artistas locais, como no domingo, que é a Tati Niebuhr e o maestro Sérgio Strupp. E na sexta-feira, Valmor Bosa, que é um violonista, inclusive, com carreira internacional. Uhum. Acompanhem, muito bacana o trabalho dele. Com certeza vai surpreender. E no sábado às 7 horas tem o Quinteto Contraponto, que é um quinteto já conhecido no estado de Santa Catarina, de música de câmara. Então, repetindo, é uma programação totalmente gratuita, acontece na Igreja Luterana do Centro de Brusque, toda a comunidade é convidada a chegar ali, é só chegar. Uhum. Vai ser bem bacana, com certeza. Um momento, uma experiência diferente.
É um grande evento, entre outros, né, que surgem e que trazem, além dos profissionais da cultura, seja ela de diversas artes, que já trabalham, né, Igor, aqui em Brusque, e outros grandes nomes que vêm de outros estados ou de outras regiões de Santa Catarina. Brusque tem hoje esse perfil e esse potencial, Igor, de trazer também o turista da cultura para a nossa cidade, ele que vem atrás de eventos. Como é que está esse movimento em termos de visitação para os movimentos artísticos aqui da nossa cidade?
A ideia em enriquecer esses eventos, né, não só com atrações locais, mas com atrações regionais, estaduais e até nacionais, com certeza movimentar a cadeia produtiva aqui do município, da cultura, né? E creio que as atrações sendo convidativas, com certeza pessoas aqui da região acabam participando também, né? Uhum. Isso é bem, bem bacana, bem positivo.
Igor, quanto ao debate, né? A gente sabe que a Fundação sempre tem aí a proposta de fazer com que a cultura possa chegar, né, a todos os cantos da cidade e a todos os movimentos culturais. Há pouco tempo a gente conversou com a equipe, né, a diretoria do Conselho Municipal de Cultura, na elaboração de um plano municipal também para os próximos anos, que é uma demanda já latente, visando, claro, ampliar, debater democraticamente a cultura. Vai se avançar positivamente nisso nos próximos anos? Como é que a equipe da Fundação tem acompanhado, junto ao Conselho, né, a necessidade também de um plano municipal?
Essa é mais uma atividade, dentre as outras tantas que a gente acaba executando lá na Fundação Cultural. Até, inclusive, quero mandar um abraço para os servidores da Fundação Cultural, que arregaçam as mangas todos os dias e fazem acontecer. Essa é uma atividade, mais uma atividade, como eu falei, que a Fundação Cultural está realizando, né? Paralelamente aos editais, aos projetos, às atividades diárias, seja da Escola de Artes ou às atividades administrativas internas. Esse plano de cultura está saindo, inclusive já está na Câmara de Vereadores, a lei do Sistema Municipal de Cultura. Isso não existia em Brusque, então foi discutido nos últimos meses, foi discutido junto com o Conselho de Cultura, junto com a equipe técnica da Fundação Cultural. E agora já está na Câmara de Vereadores a lei do Sistema Municipal de Cultura, que essa lei ela é um guarda-chuva para os outros regulamentos, seja o Conselho Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Apoio à Cultura e o Plano Municipal de Cultura. A partir da aprovação dessa lei, creio que vai ser aprovada aí nos próximos, vai ser debatida e aprovada na Câmara nas próximas sessões, aí a gente começa já a anunciar as conferências de cultura, que estão previstas para acontecer em maio. São conferências setoriais, das setoriais da cultura, conferências territoriais. E a última conferência, ela é uma conferência municipal de cultura, é onde são retiradas as diretrizes para compor e elaborar esse plano municipal de cultura, que vai traçar aí os objetivos e as metas de como se alcançar esses objetivos para a cultura do município nos próximos 10 anos. Uhum. Esse é um plano municipal, existe um plano nacional, existe um plano estadual, mas Brusque estava sem esse plano municipal. Foi feito, mas ele acabou vencendo em 2021 durante a pandemia e acabou não sendo atualizado. E agora, nesse momento, aí, a gente está trabalhando para conseguir vencer essa etapa e a gente tem que entregar isso até início de julho.
E isso vai ser um processo de transformação, né, para como se entende, como se trabalha a cultura através aí do órgão público, as entidades parceiras, sociedade civil organizada, enfim. É um momento de discutir democraticamente, ampliar o debate para todos os movimentos, aqueles que ainda estão surgindo na cidade, buscando seu espaço, e aqueles que estão consolidados, mas enfim, é um momento de transformação e debate.
Com certeza, é isso aí. As conferências servirão para isso, né? Para esse debate. Seja das setoriais da cultura, seja dos segmentos da sociedade, entidades e tudo mais que acabam participando da cultura direto ou indiretamente, todo mundo ajuda a elaborar esse plano, né?
Igor, sobre o fomento, incentivos, além dos editais, né, que são públicos, quanto à necessidade de cada vez mais estar conscientizando sobre a importância também, né, dos investidores, capital privado estar apostando na cultura, que tem vitrines, tem bastante mídia envolvida, tem muitos aspectos que correlacionam, né, essa engrenagem econômica também que a cultura desenvolve para o município. Vocês também têm acompanhado isso? Qual a importância de estar cada vez mais conscientizando sobre esse importante assunto?
Então, a Fundação Cultural já há alguns anos a gente vem tentando fazer projetos para a lei federal e outros editais para a gente também conseguir recursos privados para executar as ações e projetos da Fundação Cultural. Inclusive duas delas que estão sendo executadas agora, que é o Fim de Semana de Música de Câmara e a Big Band Brusque, que a gente está com o edital aberto, as inscrições até dia 16, semana que vem, tá, pessoal? Até é bom falar sobre isso, então, interessados, instrumentistas de sopro, principalmente, de Brusque e região, não precisa ser só de Brusque, a ideia é justamente a gente conseguir pessoas de Brusque e região Esse é o objetivo desse edital. E é um edital também que é fomentado com recursos da iniciativa privada, recursos próprios e recursos da iniciativa privada, através também da Lei Federal de Incentivo à Cultura. É mais uma forma de buscar recursos que não sejam próprios, né? E que sejam da iniciativa privada aqui de Brusque ou região, e que, como você falou, acabam tendo uma visibilidade muito grande, né? Quem aposta nesses projetos. Porque existe uma mídia, digamos assim, quase massiva em cima desses projetos a partir do momento que eles são executados, né? Então, acaba sendo muito atrativo para as empresas, para quem não conhece, para as empresas que não conhecem, busquem conhecer. Podem patrocinar projetos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, empresas tributadas sobre o lucro real. Não precisa ser de Brusque, pode ser de Santa Catarina, pode ser do Brasil. Podem aportar nesse tipo de projetos, e que com certeza acaba criando uma relação ainda cada vez mais estreita com a comunidade onde a empresa está inserida, né?
Igor, muito obrigado, tempo estourado aqui. mas a gente agradece a vinda, e são muitos assuntos aí que certamente a Fundação vai estar movimentando nas próximas semanas.
Eu que agradeço, já são muita coisa para falar, com certeza. Eu já vou dar uma adiantadinha aqui, posso adiantar no outro final de semana, fora agora de 19 a 21. Isso não foi lançado ainda, tá, gente? Nos próximos dias a gente vai ver aí a programação sendo lançada, a programação dos 10 anos do Parque das Esculturas de Brusque. Vai ser uma programação bem bacana, vai acontecer lá no Parque das Esculturas de 24 a 28 de abril. Então, toda a comunidade convidada também, entrada gratuita.